Os segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 16, que fala sobre a incorporação, e neste capítulo nós estamos vendo as dificuldades, dos apuros, porque passa nossa irmã Otávia, médium, num casamento em que ela passa por umas provas que são necessárias à redenção dela, que é estar com um marido que é indiferente, é teimoso e procura impedi-la na execução da sua atividade mediúnica, da sua atividade espiritual. Mas é muito importante a gente observar o apoio que a espiritualidade dá. Primeiro houve uma complicação, uma briga pela manhã, em que ela ficou, teve um trauma tão grande que refletiu nas suas funções hepáticas. E aí os espíritos resolvem, com passe, tentam equilibrar ali. Agora, na volta, ele volta, né, bebeu com muito vinho, com muita acompanhado com os espíritos mais ou menos galhofeiros e perversos, né? E aí ele começa, após o jantar, tudo bem, ele tenta impedi-la para ir ao centro. E aí os espíritos, né? Na verdade, o nosso querido irmão, né, Euclides, responsável pelo trabalho, já havia previsto isso, e ele fala com uma cooperadora junto a uma tia do rapaz, e a tia chega. E a tia chega, né, para buscar a Otávia. Ela disfarça que o Leonardo não está muito bem, está indisposto, quer dormir mais cedo, mas ela entendendo, né, ela conhece o sobrinho, está também assessorado pela espiritualidade, ela passa um sabão bem grande nele, né? Com certeza, se ele não quiser, que ele faça a escolha, tudo, mas que ele não se comprometa. Por quê? Se ele tentar impedir o trabalho, a atuação do bem não ficará impune. E aí as palavras dessa senhora, da Georgina, eram emitidas com um grande jato de energia magnética, que envolviam Leonardo, obrigando-o a melhor raciocínio. Ele meditou por alguns momentos e respondeu vencido. Otávia poderá ir quando quiser, desde que seja em sua companhia.
Ufa! Mesmo porque essa história se passa numa época onde existia, assim, uma obrigação da mulher com relação ao marido. Porque todas essas obras de André Luiz se passam na década de 40. Ou seja, nessa época, a mulher casada, ela não tinha, assim, a liberdade que se tem hoje, né?
Pois é, né? Que se tem hoje, entre aspas, porque a gente conhece gente que fala assim, não dá pra ir porque meu marido, sabe? Como é que eu faço, né? E aí, a gente, até pra gente colocar nosso pensamento, como é que às vezes a gente tá atrasado, né? A gente já tá vivendo.
É porque no caso...
Em 2010, com a cabeça lá de 1930, 1940. Olha que coisa séria, né? A gente já tem condições de começar a se reeducar e educar nossos parceiros, né? Pra ter uma vivência diferente, né?
Pois é, quem está nos ouvindo agora pode até estar se questionando. Vem cá, mas eu tenho esse problema na minha casa. Se meu marido chegar e eu não estiver em casa, é um escândalo que ele faz. Então, eu devo enfrentá-lo e ir para o centro ou eu devo me acomodar na minha casa? O que eu devo fazer? Devo dar prioridade à harmonia doméstica, falando para o meu marido, olha, então eu vou sair das atividades do centro e ficar em casa, ou eu devo combatê-lo, enfrentá-lo? Qual seria a resposta adequada? Na verdade... Não é o combate que nós estamos sugerindo, mesmo porque aqui não existe, não. A gente não pode usar as mesmas ferramentas, mas sim o esclarecimento. Chamar a pessoa de uma forma esclarecida, calma, faz uma prece antes.
Num bom momento, né? A gente tem que criar os momentos para a conversação.
Isso.
Esse momento é um momento material e um momento espiritual, né?
Isso. Faz uma prece, pede ajuda aos amigos espirituais, mentaliza a conversa antes, fica alguns dias mentalizando essa conversa, chama a pessoa e fala, olha, fulano, eu descobri essa religião, me faz bem, me harmoniza, eu acho que traz benefícios para a nossa família, e eu decidi que é essa religião que eu vou seguir. Portanto, no dia tal, na hora tal que você chegar, eu provavelmente não vou estar em casa. E você, eu quero que você respeite essa minha decisão, da mesma forma que você também tem as coisas que você gosta. Então, a minha proposta é viver em harmonia no lar, respeitando as diferenças religiosas e, neste momento, a diferença do horário. Então, eu vou fazer essa tarefa porque é importante para mim. E se é importante para mim, vai me deixar feliz, consequentemente, eu vou trazer essa felicidade e essa harmonia para o lar. Ou seja, é conversar dessa forma, porque do jeito que a tia dele falou para ele, nós estamos vendo o quê? Que nesta hora que ela está conversando com ele, grandes jatos de energia magnética envolviam o Leonardo.
Ela tem o sentimento dela, mas também uma assessora, não tem ali? Uma amiga de Euclides que veio, né? E
exatamente,
acompanhando, envolvendo a ela. Mas por que que houve isso? Lembra que a nossa querida Otávia, num determinado momento, ela pedia a Jesus forças para realizar a tarefa? Olha o pedido, obtereis, né? Aí a matrona, né, agradeceu, estimulando no estudo das questões da espiritualidade. E quando se dispunham as duas senhoras a tomar o caminho do grupo de estudos, chegou Alexandre de volta a fim de acompanhar-nos por sua vez. Reconheci que o instrutor notou de relance o estado de abatimento da médium. Percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio, mas longe de se referir às advertências da véspera, ele próprio, agora, era quem se mostrava mais otimista, estimulando, ao que notei, o entusiasmo de Euclides a serviço do bem. Então, nessa hora, Alexandre está sendo o guia de Euclides, né? Atingimos o vasto salão daquela oficina de espiritualidade, quando faltava precisamente um quarto para as 20 horas.
Interessante aí, porque o trabalho está combinado às 20 horas. É um horário que os encarnados decidiram fazer essa tarefa. Como os encarnados decidiram começar às 20 horas, você vê que desde manhã, quer dizer, na verdade, desde o dia anterior, que essa tarefa já começou no mundo espiritual. Aí, um quarto para as 20, ou seja, né, imagina, 15 minutos antes de começar o horário, a espiritualidade já estava toda lá.
Exato.
Mostrando pra gente o quê? Quando formos marcar um horário para começar uma tarefa, que o respeito do início da tarefa fundamental.
Exatamente.
O horário de começar, o horário de terminar. Por quê? Porque transcende. Os espíritos também estão envolvidos e eles têm tarefas. Eles não podem ficar disponíveis. Vem cá, começa que horas isso aqui? Ah, não sei não, vamos
ver.
Vou
esperar alguém chegar.
É.
Olha, na obra social, Antônio de Aquino, uma vez, né, o grupo foi advertido por causa disso. Porque aí a coordenadora do dia não chegava. E as pessoas ficaram esperando a coordenadora do dia. Aí o tio, o doutor Emma, falou assim, vem cá, mas será que ninguém aqui sabe fazer uma prece? Ninguém aqui pode começar? Ah, mas aí assim, o trabalho não é da coordenadora, o trabalho é de Jesus. Então é fazer a prece, começar, porque os espíritos estão aí. E é uma falta de respeito deixar os espíritos esperando. Isso é uma coisa muito boa que a gente, às vezes, até em casa, em reuniões, assim, para um trabalho assistencial, uma coisa assim, a gente coloca isso. Que às vezes o marido, vou esperando alguém chegar, fulano já ligou que está chegando. Fulano que ligou que está chegando, ele vai chegar, mas a reunião já começou, né, gente? Porque isso não é um trabalho do bem. A gente não quer a cobertura dos espíritos, então a gente não pode fazer de qualquer jeito, desconsiderá-los, né?
É verdade.
Como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio, muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávio. Alexandre, como de outras vezes, esmerava-se ministrar o exemplo da cooperação sadia. Determinou que alguns colaboradores dos nossos auxiliassem o sistema endocrínico de maneira geral. O que, que é isso? É o sistema glandular, não é? Então, alguns espíritos médicos ou conhecedores da questão da medicina espiritual já estavam auxiliando a ela. E proporcionasse ao fígado melhor recurso para a normalização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e intestinos, em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. A gente sabe, né, que as pessoas que têm complicações gástricas muitas vezes falam que altera até o humor, porque é algo extremamente desconfortável, né? Imagina eu estar numa reunião e estou sentindo alguma coisa no estômago, no fígado. Eu, pessoalmente, não tenho esses embaraços, não. Mas eu sei que quem tem, a pessoa fica muito... E aí se usa até assim, fulano, hoje não tá bom do fígado, não, né? É um ditado que se usa. Por quê? A pessoa fica, em função daquele desconforto, muito mal, né? Se sentindo mal na sua emoção, né? Às 20 horas, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado o serviço, com a prece comovedora do companheiro que dirigia a casa. Valendo-se do concurso magnético que lhe fora oferecido, a médium sentia-se francamente mais forte. Mais uma vez, contemplava, admirado, o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais detidamente, cuidadosamente, na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e às peças e músculos do centro da fala.
Como a gente pode ver, como a questão mediúnica, ela vai muito além do dom, né? Porque as pessoas falam, não, o fulaninho tem o dom, né? Isso. Então, essa questão mediúnica, ela vai além disso, ela vai além da questão apenas mediúnica, da questão espiritual, da questão da comunicação dos espíritos, e ela tem ela afeta o quê? A questão das nossas glândulas, do nosso organismo físico. Na Universidade de São Paulo, na USP, tem um médico espírita que é o Dr. Sérgio Felipe. Ele é cientista, ele tem um trabalho muito grande, inclusive ele é professor da USP, e ele conseguiu colocar na universidade uma cadeira, né, uma matéria correspondente à doutrina espírita, científica, estudando a mediunidade. Se entrarmos na internet e colocar Dr. Sérgio Felipe, vamos ver alguns estudos dele. Ele tem palestras, estudos, e ele tem um trabalho científico, inclusive na epífise, nessa glândula, onde ele já comprovou cientificamente que as pessoas que têm a mediunidade, que trabalham na mediunidade, têm uma cristalização nessa glândula. E é como se fosse um cristal mesmo, né? Quando se olha, se vê um cristal. E ele faz essa análise científica, e ele foi pegando várias pessoas de diversas religiões, mas que trazia na epífise esse cristal. E ele faz um trabalho científico, mediúnico, com essas pessoas. Ou seja, é um trabalho sério, é um estudo sério. Ele é um grande estudioso do André Luiz, das obras de André Luiz, principalmente naquela Evolução em Dois Mundos. Quem gosta dessa questão científica, que queira se aprofundar, eu recomendo realmente esse estudo dele.
É bem sério, né? E aí, terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores do nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Unísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento, num impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente, sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria.
E aqui é interessante porque alguns casos... Vamos ver alguns médios incorporando, e tem uns que se jogam no chão, tem uns que tomam bebida alcoólica, tem uns que fumam e falam que, na verdade, eles não queriam fazer isso, mas são obrigados pelos espíritos a fazer, porque eles estão assim incorporados. E aqui nós estamos vendo o quê? Que a médium, ela é afastada parcialmente e ela, a qualquer instante, ela toma conta do corpo físico dela.
Porque ela tem a responsabilidade disso, né? No livro No Invisível, Berenice, no capítulo Transe e Incorporações, Leon Denis vai falando disso. E ele traz, inclusive, uma série de exemplos muito bons com médiuns, né? Porque observa só, mesmo naquele transe, que é o chamado transe total, em que há um afastamento, e às vezes esse afastamento é até um tanto mais longo do corpo físico, em que a criatura não conserva a lembrança, mesmo assim ela é responsável pelo fenômeno. Por quê? Porque, na verdade, ela consentiu que o espírito usasse o seu corpo. Então, a criatura pode não ter a lembrança, mas ela não é irresponsável em relação aos eventos.
Exatamente. E estamos vendo que tem uma preparação, ou seja, a gente tem que fazer uma análise a respeito da mediunidade ou os tipos de médios que nós conhecemos, que tem uns que falam, mas quando eu incorporo, eu fico completamente à mercê para o espírito fazer o que quer e tem vontade. Já ouvimos até casos onde pessoas mataram outras se dizendo que elas estavam incorporadas. Isso. Ou seja, o médium, ele tem que estar, ele tem que permitir que isso aconteça. Porque se ele não quiser, se ele não permitir, isto não acontece. Né? Então, aqui está deixando bastante claro a respeito disso.
E continua, André. Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhes eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Está falando aqui da belíssimo conhecimento da bagagem mediúnica, né? Quando tem médico fazendo um estudo para não influenciar o espírito, né? Para não achar que era minha cabeça. Gente, quanto mais material nós tivermos, mais bonito ou mais riqueza vai ter o fenômeno mediúnico. A gente às vezes acha que o Chico Xavier, o nosso Franciscano Xavier, era um burrinho, né? Ele não era, não, ele era mineiro. Mas eu fui à casa dele, né? Tive a bênção de, na década de 70, né, ir à casa dele e vi que ele tinha lá dicionário, ele tinha enciclopédia, ele tinha toda a coleção de Kardec, até a Revista Espírita, em que ele estudava. Tinha as obras que vinham através dele, e ele até contava, né? Que evolução em dois mundos. E Mecanismo da Mediunidade foi uma obra que ele leu quase 20 vezes para entender. Porque tinha outros conhecimentos técnicos ali, científicos, que nessa encarnação ele não tinha na cabeça. Mas ele possuía na sua bagagem, com certeza.
E o próprio Emmanuel, ele fala que o Emmanuel tinha estudos mais profundos a respeito do perispírito.
Exatamente.
Que o Emmanuel estudava no plano espiritual.
No plano espiritual, né? A nossa Joana de Ângeles, para passar a série psicológica, ela estudou 10 anos com Jung. Lá no plano espiritual. Então, gente, tudo é estudo, né? E tudo é bagagem. Por isso, assim, o médium receitista hoje, ele tem que ter tido conhecimento na medicina ou na área de cuidado com o corpo. Pra quê? Pra oferecer ao espírito material, não é? Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia Vigilante. A casa física era o seu templo, que urgia defender contra qualquer agressão desequilibrante. E nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros ou à distância de nossa assistência afetiva. Aí a gente vai ver o moral do médium, né?
Exatamente.
Olha que beleza.
E essa possibilidade, né? Porque ela está ali, mas ela está atenta. E alguém pode estar perguntando, mas e aqueles casos que realmente você vê o médium completamente assim, dominado pelo espírito? Porque aí... São outros fatores, pode ser uma hipnose.
Ele até não sabe. E muitas vezes o médium não sabe que pode exercer controle, né?
Isso.
Ele acha que o espírito chega e ele tem que entregar mesmo seu equipamento para o espírito fazer o que quiser, porque da mediunidade é assim. Então, por ignorância deste fato, as coisas acabam acontecendo, né?
Isso. É falta de estudo, falta de conhecimento. Pode ser uma hipnose, pode ser um obsessor que hipnotizou. E nós já, se entrar na internet e colocar hipnose, nós vamos ver casos assim.
Surpreendente.
Nossa, surpreendente. É. Inclusive, teve uma matéria no Fantástico uma vez, de um rapaz no Ceará que hipnotizava. Ele chegou numa universidade, as pessoas não conheciam ele. Ele separa as pessoas que ele já percebe o magnetismo da pessoa e que tem umas que são mais favoráveis e outras não. Então, quando ele já chama percebendo o magnetismo daquela pessoa. E eu fiquei impressionadíssima. Isso, o Fantástico lá, mostrando e tal, pessoas que não conheciam ele. Ele hipnotiza e as pessoas falam e fazem coisas que não pensariam fazer.
Impressionante mesmo.
E existe essa hipnose no mundo espiritual? Sim.
Com certeza.
Agora, também é a permissão nossa, né? Nós damos a permissão. Ou por falta de conhecimento, por ignorância, por distração, seja lá o que for, nós damos essa permissão. Ou seja, o controle sempre é nosso e a permissão também sempre é nossa.
Sempre é possível,
nossa.
Né?
Isso.
A questão sou eu assumir essa possibilidade, né?
Uhum.
A nossa atmosfera de harmonia, fala André, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Entre nós, prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles, sopravam o desequilíbrio e a inquietação.
Então, gente, quem quer saber notícia dos seus queridos que já partiram, tem que se perguntar se fica nessa perturbadora expectativas. E quais são os sentimentos, entendeu? Prevalece o quê? O controle, a disciplina, o autodomínio ou o desequilíbrio e a inquietação?
Exato.
Porque quando a gente busca ajuda, nós estamos em uma dessas faixas. Em alguma coisa disso aqui nós estamos sentindo. Ou está no equilíbrio ou no desequilíbrio. E às vezes a gente recebe uma orientação que a gente fala e diz assim, nossa, essa orientação não é para mim, não é o meu querido, né? Não é a mensagem que eu esperava da pessoa que já desencarnou e que eu amo. Mas por quê? Muitas vezes o nosso desequilíbrio afeta diretamente essa comunicação.
Isso. A tarefa espiritual é parceria, né? O que eu estou oferecendo, né? exigiam Dionísio homem pela boca de Otávia. Mas nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida, em benefício dos próprios familiares terrestres. Então, gente, que a gente possa analisar o que é que a gente quer e quais são as relações com os nossos amores daqui e dalém. Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.